Renan Calheiros determina abertura de sindicância para apurar denúncias de favorecimento na CPI da Petrobras.
E relator da CPI rebate acusações de vazamento de perguntas a depoentes.
Congresso Nacional promulga emenda que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da CPI da Petrobras, Vital do Rego, determinaram a abertura de uma sindicância interna para apurar as denúncias de suposto favorecimento de testemunhas na CPI e também o envolvimento de servidores da casa.
Vital do Rego também pediu à Polícia Federal que investigue o caso. A oposição defendeu o afastamento do relator da comissão. A reportagem é de Érica Christian.
Em reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Coimbra, o presidente da CPI da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, solicitou a investigação do suposto favorecimento a depoentes convocados à comissão. Segundo denúncias, as testemunhas, entre elas a presidente da Petrobras, Graça Foster, teriam recebido previamente as perguntas que seriam feitas pelo relator, junto com as respostas. Vital do Rego também determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar o caso, ao lembrar que a CPI está investigando as irregularidades da Petrobras como suposto superfaturamento da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos e da construção de Abreu e Lima em Pernambuco, Vital do Rego rebateu a oposição que defende o fim da comissão do Senado.
Inicialmente a oposição precisa participar da CPI para ter autoridade de cobrar. Esse fato criminoso apontado pela revista merece a necessária investigação.
O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, considera que a denúncia reafirma a decisão da oposição de boicotar a CPI do Senado.
A revelação desses fatos demonstra o acerto da oposição em não participar de uma farsa. Nós já vimos esse filme em 2009 e não poderíamos repeti-lo agora.
O líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, defendeu o afastamento do relator da CPI, senador José Pimentel, do PT do Ceará, até a apuração dos fatos.
Até que esses fatos fiquem claros, ele terá, inclusive, a chance de alegar por suspeição a posição de ele voluntariamente deixar esta relatoria.
E o senador José Pimentel, relator da CPI, rebateu as acusações da oposição sobre o suposto vazamento de perguntas a depoentes.
O senador se disse surpreso com a denúncia de que integrantes do governo teriam recebido com antecedência as perguntas que responderiam na CPI.
Ele lembrou que o plano de trabalho da comissão, aprovado por unanimidade, já trazia uma relação de perguntas que seriam feitas. O documento também tinha uma lista das pessoas que deveriam ser ouvidas.
Segundo Pimentel, qualquer depoente poderia ter acesso a esse plano, que é público e foi divulgado na página do Senado na internet.
Eu não tenho notícia de que nenhum membro desta CPI tenha utilizado a retirada de qualquer documento sobre reserva ou sobre sigilo para fornecer para quem quer que seja. Da mesma forma, a imprensa não registrou qualquer vazamento dessas informações. Por isso, eu fico muito tranquilo.
O senador Fleury, do Democratas de Goiás, alertou para a crise dos produtores de cana, que tem sofrido com a falta de apoio oficial.
Na opinião do senador, a situação do setor mostra que o governo federal esqueceu o etanol como esperança energética. Fleury ainda acrescentou que o ex-presidente Lula passou a falar apenas no pré-sal, que, no entanto, mostrou-se uma alternativa inviável diante da crise da Petrobras.
Quebrou a Petrobras, que era a oitava empresa do mundo. Hoje, eu não posso nem falar, porque cada dia ela cai um ponto.
O senador do Democratas também cobrou providências para recuperar o armazenamento de grãos. Ele disse que os produtores rurais não têm onde guardar a safra deste ano.
Além disso, observou Fleury, o governo anunciou R$500 milhões para a reforma de armazéns, mas só conseguiu liberar 1% dessa verba.
E o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a liberdade do Brasil para estabelecer o comércio com todas as nações e não ficar limitado ao Mercosul. Ele criticou o que chamou de postura ideológica adotada pelo bloco em suas relações comerciais.
Conforme Figueiró, é fundamental que haja uma revisão das normas do Mercosul para evitar perdas da competitividade do Brasil e maior isolamento do comércio brasileiro.
Não é à toa que o setor privado quer convencer os presidenciáveis a ampliar suas fronteiras comerciais e se engajar mais em negociações com os Estados Unidos, União Europeia e outras economias de vulto, como as do Oriente e dos BRICS, a partir de 2015. Para a Confederação Nacional da Indústria, a agenda econômica da União Aduaneira, formada pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, está estagnada e precisa ter suas regras reformuladas.
A transparência e a segurança sobre o funcionamento das urnas eletrônicas devem ser tão importantes quanto a presença de candidatos ficha limpa e a realização de debates éticos, propositivos e respeitosos.
Foi o que afirmou a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ao citar alerta do movimento Basta de Corrupção sobre problemas no compartilhamento de informações cadastrais e biométricos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral e a possibilidade de violação do sigilo do voto.
Segundo ela, existem riscos para manipulação eletrônica, fragilidade e falta de transparência dos programas das urnas e também falhas de segurança.
Ana Amélia se referiu também à matéria publicada no jornal Valor Econômico, que, ao citar conclusões do Ministério Público Federal de São Paulo, alerta para a integridade dos resultados das eleições.
Para a senadora, a questão é grave, pois trata da vulnerabilidade das urnas eletrônicas.
Ajustes e correções no processo eleitoral brasileiro não podem ser comprometidos por possíveis falhas ou fragilidade nas urnas e no sistema. É necessário transparência para pôr fim às dúvidas. Quanto maiores forem as colaborações e o interesse da sociedade sobre o processo eleitoral, maiores também serão as chances de modernização dos procedimentos, com total atenção e vigilância e acompanhamento do processo eleitoral.
O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional que prorroga até 2073 os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Anteriormente, o benefício estava garantido até 2023. O repórter Jorge Cardim tem mais informações.
Na solenidade de promulgação, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, disse que a medida busca garantir o desenvolvimento da região amazônica.
Ela continuará contribuindo enormemente para o desenvolvimento da Amazônia e para a redução das desigualdades regionais que persistem no nosso país.
O relator da proposta no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, ressaltou o empenho do governo e do Congresso na aprovação da matéria e fez questão de destacar os dados positivos do Polo Industrial de Manaus, que abriga cerca de 600 empresas de alta tecnologia e fatura quase 90 bilhões de reais por ano.
Ao promulgar esta emenda constitucional, estaremos garantindo automaticamente a sobrevivência de mais de 600 mil pessoas que hoje trabalham, direta ou indiretamente, na Zona Franca de Manaus.
Os parlamentares do Amazonas classificaram a decisão de histórica. Durante o debate da matéria, o senador Alfredo Nascimento, do PR, disse que a medida vai permitir novos investimentos na região. Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, argumentou que a iniciativa gera emprego e renda sem destruir a floresta.
E o projeto de correção de 15% dos salários dos policiais federais foi aprovado hoje pela Comissão Mista de Orçamento. Também foi aprovada uma proposta que concede quase 50 milhões de reais à Justiça Eleitoral e ao Ministério das Minas e Energia.
O colegiado ainda aprovou o convite à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, para audiência sobre o IBGE.
Já o plenário do Senado aprovou agora há pouco a proposta de emenda à Constituição que agiliza o exame de tratados internacionais pelo Congresso Nacional.
Há casos de tratados ou acordos internacionais que ficaram anos ou décadas no Parlamento sem que houvesse análise da matéria. A PEC é de autoria do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, e segue agora para a Câmara dos Deputados.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Basta você ligar para 0800-61-2211. Eu repito, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.